quórum, talvez, para ver se despachamos isto tudo. É. Bom, senhores deputados, estamos no limite do quórum, vamos aproveitar com eficácia esta parte dos trabalhos, tentando abordar os pontos 3 a 15, não é? Até que depois passar à audição da FESAP. Ponto 3 é um conjunto de atas, segue-se aqui a praxe da comissão. Bom, não consideram-se aprovadas. O ponto 4 é a distribuição de uma iniciativa do PCP, Projeto de Lei 481-12, Programa Urgente de Combate à Precariedade Laboral na Administração Pública. Esta iniciativa está agendada? Ah, não está agendada e foi enviada para a apreciação pública. Está em apreciação pública, não sei bem até que dia, até... Mas qualquer... 11 de Fevereiro, portanto, está em apreciação pública até 11 de Fevereiro, cabe ao PSD, portanto, para o período normal, 30 dias, cabe ao PSD elaborar parecer. Não sei se o PSD está em condições de indicar.
Sim, Sr. Presidente, é o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, ponto 5 é a distribuição de uma outra iniciativa do PCP. Não.
Presidente, antes de passarmos ao ponto seguinte, podíamos só relativamente às atas, tinha um comentário a fazer.
Com certeza, Sr. Deputado.
Na ata 240, página 3, o terceiro parágrafo está incompleto. Portanto, há uma gralha e não, termina a meio de uma frase.
É muito bem-vindo este... Quer-nos ajudar dizendo em que...
Portanto, ata 240, página 3.
Ah, página 3.
Terceiro parágrafo.
Tem toda a razão.
Não termina a meio a frase...
Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte. A frase será completada e circula, será, eu terei o cuidado de não a assinar sem que a ata seja circulada por todos os senhores deputados. Muito obrigado pela chamada de atenção. Ponto 5 é mais um projeto do PCP, 482-12, garante aos trabalhadores o vínculo público-nomeação como forma de assegurar a estabilidade e segurança dos vínculos laborais na administração pública. O projeto foi igualmente remetido por 30 dias para apreciação pública. Cabe ao PS, neste caso, fazer o parecer.
Obrigado, Sr. Presidente. É a deputada Catarina Marcelino.
Senhora deputada Catarina Marcelino, está distribuído o parecer. Ponto seguinte é uma proposta do Governo, proposta de lei 193-12, procede à primeira alteração à lei 83-C-2013, Orçamento de Estado para 2014, no fundo é o chamado orçamento retificativo. Analisada na sexta-feira à tarde, esta iniciativa deu entrada na sexta-feira, durante o plenário, não é? Só tivemos a oportunidade de a analisar já depois de concluído o plenário. Em contactos informais com o Governo e também com a maioria, no caso a questão, concluímos que o artigo 4º determina que o Orçamento de Estado deverá ser colocado em consulta pública. Aquilo que foi feito dentro daquilo que é a regra da Comissão é que, quando tal é solicitado, é feito com caráter de urgência pelo prazo de 20 dias. Isto significa que, estando a proposta de Orçamento de Estado retificativa agendada para dia 22, enfim, a Conferência de Líderes é soberana, mas o entendimento habitual, salvo se a Conferência de Líderes decidir em contrário, poderá haver debate, mas essa não é uma questão nossa, não pode haver votação. A audição, a consulta pública vai até dia 30, o que viabilizará a votação no dia 31. De qualquer modo, o que cabe à Comissão fazer é distribuir o relatório, cabe ao PCP elaborar o relatório. Sr. Deputado Paulo Sá, está distribuído. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não estou a ser taxativo, estou sobretudo a até perguntar os serviços, certo, que poderão... ter a informação que confirme ou infirme aquela que é a minha intuição. A interpretação da Conferência de Líderes tem sido, efetivamente, que quando um, diploma está em discussão pública, não tem inviabilizado o seu debate, tem questionado a sua votação. E a votação tem sido adiada para o término da discussão pública. Pronto. O Sr. Presidente foi factual nessa transmissão. Agora, a minha dúvida é esta que eu pedi aos serviços para confirmarem, por favor, se não tem existido uma exceção nesta regra no próprio Orçamento do Estado, visto que o Orçamento, porque mexem muitas normas, nomeadamente com normas de administração pública, têm sido remetidas também para discussão pública, e eu não estou seguro se as votações, na generalidade, têm ocorrido ou não antes do término desse prazo. E é essa a minha dúvida, para poder ter a similitude para este documento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Naturalmente, essa averiguação será feita. Não estou em condições de ser taxativo também na resposta a dar. Bom, a Comissão fez aquilo que cabia, procedeu à distribuição do diploma e colocou-o em discussão pública. O agendamento para plenário, como sabemos, e as votações em plenário são competências da Conferência de Líderes, portanto, quem é competente melhor decidirá. Portanto, não, mas o pedido de esclarecimento, não, será feito. Está automaticamente deferido aos serviços essa averiguação e assim será feito em tempo útil. Passamos ao ponto seguinte, trata-se de um parecer sobre uma iniciativa legislativa do PCP, 425-12, que garanta a atribuição de abono para falhas a todos os trabalhadores da administração pública que desempenhem funções de manuseamento de valores, numerário, títulos ou documentos. É relatora a senhora deputada Conceição Ruão. O relatório foi circulado. Dou-lhe a palavra para a presidência.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados mais uma vez. O presente projeto de lei foi apresentado por deputados do Partido Comunista, do PCP, e foi cometido na altura ao deputado Carlos Silva, que por questões de eleições autárquicas depois me foi confiado. Queria só dar esta justificação, atendendo ao tempo que ele está já para apreciação. Esta iniciativa, portanto, está conforme os limites da iniciativa legislativa. Os diplomas, na sua iniciativa, faz o PCP, o grupo de deputados, faz uma breve síntese dos diferentes diplomas em que a matéria foi tratada. E o que, objetivamente, o que o Partido Comunista, ou o PCP, no seu grupo parlamentar, pretende é que o abono para falhas seja generalizadamente atribuído a todos os trabalhadores da administração pública que manuseiam valores, e desde que por eles sejam responsabilizados, independentemente de quaisquer outros atos adicionais para o facto. Propõe que, portanto, não seja necessário caracterizar as respectivas funções. Desde 1989 foram vários os diplomas que abordaram esta matéria e o primeiro foi a Lei 4 de 89, depois o Decreto-Lei 276 introduziu-lhe algumas alterações no sentido de estender este abono a qualquer trabalhador desde que fosse responsável direto pelo manuseamento e guarda de dinheiros e valores e não apenas às categorias de tesoureiro. Portanto, este compromisso tinha já resultado de um acordo salarial celebrado em 97 e, portanto, em 98 teve o seu acolhimento. A Lei 12A provoca aqui algum ruído, na medida em que veio integrar todos os tesoureiros no regime geral da carreira de assistente técnicos e, portanto, criou-se aqui um vazio para a categoria em causa e para a atribuição de subsídio em causa, faltando a legitimação. O despacho 15.409 faz a síntese de todos os diplomas e vem reiterar que, de facto, às pessoas com a categoria de assistente técnico que manuseiem dinheiros e valores e que sejam por eles responsabilizados, seja atribuído, também no âmbito das autarquias locais e da administração local é reconhecido esse direito, quer às pessoas que têm a categoria de coordenador técnico e subtesoureiro-chefe. Continua, no entanto, a exigir o exercício efetivo de funções para que esse subsídio possa ser atribuído, esse abono, e Portanto, continua a manter a exigência da declaração, portanto, do despacho conjunto de membro do Governo com tutela em funções públicas e da administração pública. Este, portanto, este diploma, este despacho é de facto o último diploma que trata esta matéria. Não existe neste momento qualquer outra iniciativa sobre o assunto. E, no entanto, queria referir também que este projeto de lei comporta acréscimo de despesa. Portanto, o projeto em causa cumpre a lei de formulário, cumpre os limites relativamente à iniciativa geral e aos projetos de lei em particular, respeita, portanto, aquilo que é exigível e está, por isso, em condições e cumpre os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário e penso que será essa a posição desta comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Esqueci-me de dizer que não emiti parecer e guardarei para a sede da discussão em plenário, na opinião do relator.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, começar por saudar a Sra. Relatora no parecer que faz. Só o a título de acrescente, não é emenda relativamente ao parecer, ele é circunstancial, mas dá nota do seguinte, o nosso projeto de lei que é apresentado, cujo parecer aqui estamos a discutir, é uma iniciativa que resulta de centenas de casos concretos de pessoas que não têm o abono para falhas e que têm como tarefa, precisamente, as tarefas de tesouraria. Ora, quer o despacho, quer a necessidade do despacho, quer algumas normas de interpretação, nomeadamente para o poder local, na parte em que se exige que sejam chefes de tesouraria, é isso que está a provocar problemas concretos. E, portanto, nós temos hoje...
Tesoureiros geral.
Exatamente. Temos hoje centenas de trabalhadores de autarquias locais que, tendo como tarefas manusear e receber dinheiro de diferentes entidades, e dos municípios, naturalmente, estão com este problema grave que é não têm direito ao abono de falhas numa situação que discrimina. Portanto, só dar esta nota de seguinte, o projeto de lei surge de casos, de centenas de casos concretos que temos conhecimento e que precisavam ser resolvidos e, portanto, o problema existe em concreto. Isso pode não parecer claro na exposição, nem teria que parecer, nós queríamos acrescentar essa mesma informação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registo outros pedidos de palavra. Não sei se a Sra. Deputada Relatora pretende fazer algum comentário a esta observação?
Então, agradecer apenas os cumprimentos e perceber que, de facto, ressaltou para mim na análise do diploma, isso saltou e, portanto, mas tive o cuidado de objetivamente fazer um parecer que esteja liberto completamente e muito factual. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos colocar à votação o parecer. Votos a favor. Está. PS vota a favor também. Está aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Relatora. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte trata de uma iniciativa do Partido Socialista, o Projeto de Lei 478-12, que aprova o regime jurídico aplicável às relações intercedentes entre as instituições bancárias e as instituições prestadoras de serviços de cartões como meio de pagamento de transações comerciais. Esta matéria foi discutida sexta-feira passada e baixou à comissão sem votação. O que teremos aqui de estabelecer é como é que faremos a abordagem simultânea de generalidade e de especialidade desta matéria. Sr. Deputado Duarte Pacheco, percebo que está a pedir a palavra.
Sim, sim, tem a palavra. Neste ponto em concreto, eu pedi o adiamento para a próxima reunião. O TAD que acompanha não está aqui de momento e, portanto, não estou em condições de podermos.
Sr. Deputado João Galamba.
Como é evidente, um direito do PSD. Eu não sei se faz ou não sentido, mas eu podia já deixar aqui os nomes das entidades que o PS sugere.
É útil assim porque fica, antecipa...
Os outros partidos ficam já a conhecê-las e depois quando abordarmos esta matéria numa
muito
reunião...
Bem, antecipa futuro, os trabalhos, permitam.
Então, as propostas do PS são as seguintes. O Banco de Portugal, a Associação de Bancos, a APB, a Unicre, a CCP, a Confederação de Turismo de Portugal, a APED.
Mais devagar, Sr. Deputado, deve haver alguma dificuldade em tomarmos nota. Banco de Portugal, a Associação Portuguesa de Bancos, Unicre.
A CCP, Confederação de Turismo de Portugal.
Confederação do Comércio, Confederação do Turismo, sim.
A APED.
A APED é a Associação da Distribuição.
Aresp.
Aresp.
Associação de Hotéis Portugueses, ou de Portugal, acho que é de portugueses. A DECO e a CEFIM.
A DECO e a CEFIM. Muito bem. Bom, estão, portanto, estão registadas este conjunto de propostas de audição.
Bom, decidimos depois,
na próxima semana. Pronto, muito bem. Nós podemos ter uma via intermédia, que é como fizemos e está a correr bem neste diploma da função pública, que é separar, enfim, separar o que é ouvido em plenário do que é ouvido eventualmente num grupo de trabalho ou, enfim, de outra forma. Portanto, é uma forma de viabilizarmos, mas de qualquer modo está deferido para a próxima semana a deliberação sobre como é que faremos a especialidade deste diploma.
Passamos. Até se me permite, para não atrasarmos, podemos até fazer um acordo, que é, até ao fim da semana, os outros partidos indiciarem outras audições e assim não, ninguém ser confrontado no momento.
Muito bem, está acolhida essa sugestão. Como não estão todas as bancadas, pedi à doutora Joana que circulasse essa informação para, como recordatória, que até sexta-feira, por um lado, talvez divulgar a proposta, o conjunto de audições proposto pelo PS e dizer que outros grupos parlamentares deverão indicar até sexta-feira quais as audições que pretendem realizar. Passamos ao ponto seguinte. O ponto seguinte tem a ver com uma iniciativa do... Ah, não está o Bloco de Esquerda. Não sei se talvez seja melhor adiarmos este ponto. Bom, então adiamos este ponto, não está agendado. Ah, está agendado para amanhã, então talvez seja melhor... Bom, veremos se entretanto surge algum... O nosso colega do Bloco de Esquerda, temos... Dado que o ponto está agendado para amanhã. Passamos ao ponto 10. O ponto 10 é um requerimento do PCP.
Sr. Presidente, podemos só adiar uns minutos para chamar o deputado Bruno Dias, ele virá
podemos
aí a
adiar
seguir,
uns minutos,
e podemos discutir do outro a seguir, ele já vem aí.
Muito bem. Está chamada a atenção do Bloco de Esquerda para o ponto 9 e do PCP para o ponto 10. Passamos ao 11. Ponto 11, não vejo também o Sr. Deputado Relator. Peço desculpa. Jorge Paulo Oliveira. Então, pedia também o ponto 12, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos também já cá esteve e pediu-nos, deu indicação, provavelmente contando com a audição da FESAP. Bom, talvez pediu ao PS, talvez PSD que avisasse o deputado Pedro Jorge Paulo Oliveira, ou PS que avisasse o deputado Pedro Nuno Santos. Temos aqui vários pontos, é certo, que houve uma alteração na... Muito bem. Ponto 13 tem a ver com uma petição 316-12 de iniciativa do Sr. Pedro Sabino Martins Gomes, que solicita a abolição da venda judicial ou coerciva da casa de morada da família dos cidadãos para pagamento de dívidas. Cabe ao PSD elaborar relatório. Acompanhar a petição.
A senhora deputada Elsa Cordeiro.
Senhora deputada Elsa Cordeiro, eu nos outros assuntos, enquanto os colegas... Peço desculpa, ponto 14. Há só uma iniciativa para distribuição e que cabe ao PSD. A iniciativa em causa é uma proposta de decisão do Conselho em matéria de... sobre taxa reduzida de impostos especiais de consumo aplicável a certos produtos produzidos e consumidos nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Cabe ao PSD elaborar.
Deputada Elsa Cordeiro.
Senhora deputada Elsa Cordeiro também se relatará este ponto. Eu passo ao ponto 15. O ponto 15 queria só dar nota de duas questões, muito brevemente. Uma, a OCDE, o ano passado, realizou pela primeira vez uns Parliamentary Days, portanto, no fundo, não é uma semana, são uns dias de alguma afinidade com aquilo que faz o Parlamento Europeu. Não é? Este ano, eu estive nos dias na iniciativa do ano transato, aliás, daí resultou o convite, se estão recordados, para o Sr. Padoan estar em Portugal a apresentar o relatório da OCDE sobre a evolução da economia portuguesa.
Este ano a iniciativa volta a decorrer. A maioria dos temas em agenda são temas que têm a ver com a nossa Comissão. Questões de harmonização fiscal, de erosão da base fiscal e uma primeira reunião de um grupo de trabalho também sobre harmonização de fiscalidade e ainda uma matéria sobre fiscalidade ambiental. A senhora Presidente despachou à nossa Comissão, à Comissão de Economia e à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Eu nessa vejo menos temas de afinidade, mas foi o despacho que foi feito. Eu aqui o que propus, até porque provavelmente nesses dias não poderei estar, é que, mas para já provisoriamente, aquilo que entendo é propor que a Comissão continue a acompanhar esta matéria e que se faça representar por dois deputados, de maneira a poder estar um da maioria e outro da oposição. Se estiverem de acordo, é essa a proposta que faria a senhora Presidente. Bom, vejo a não manifestação como uma concordância e, portanto, proporei que dois deputados participem nesses dias parlamentares da OCDE. Acho que há interesse da Comissão em acompanhar essa a informação que é... Não, em Paris, é na OCDE, na sede, nas instalações da sede da OCDE, tem uma agenda que, enfim, o Sr. Padoan, o secretário-geral Gurria e os responsáveis da área da fiscalidade, basicamente nos pontos que têm mais a ver com esta comissão. Uma segunda nota, ainda a título de outros assuntos. Está agendada para hoje em plenário uma iniciativa legislativa do Governo que regulamenta a Lei Quadro das Privatizações em matéria de salvaguarda dos interesses estratégicos nacionais. É um pedido de autorização legislativa e, portanto, sabemos qual é o procedimento simplificado que as autorizações legislativas têm. Agora, esta matéria visa regulamentar uma iniciativa, uma lei do Governo que foi discutida nesta Comissão, que entendo que é competência desta Comissão. As privatizações é competência da Comissão de Orçamento e Finanças. Eu percebo porque é que foi deferida à Comissão de Economia. De facto, a iniciativa no título refere matérias que são da Comissão de Economia, energia, transportes, comunicações. Bom, mas o quadro potencial das privatizações é bem mais amplo, não é? É uma questão geral. Essas matérias, se a atividade for desenvolvida por privados, não tenho nenhuma dúvida que serão competência de outras comissões. Enquanto forem ativos públicos, entendo que é competência desta Comissão. E, portanto, tal como em momentos anteriores, eu iria dar nota à Sra. Presidente, se estiverem de acordo, que entendemos que esta matéria de privatizações é a matéria que a Comissão de Orçamento e Finanças deve acompanhar. Não tem a ver com o fundo da matéria, tem a ver com este princípio. Eu percebo que, pela presença de alguns dos senhores deputados, que poderemos já voltar ao ponto 10, ao requerimento do PCP sobre audição do Banco de Portugal, exatamente numa matéria de uma privatização na área das comunicações, nesse caso do CTT. Portanto, o tal que está nesta comissão com base exatamente no tal critério que eu referi sobre a iniciativa legislativa anterior. Sr. Deputado Bruno Dias, pretende apresentar o requerimento, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados. Esta matéria tem, eu diria, um duplo interesse para a Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública e uma dupla razão de ser do ponto de vista da importância e da matéria relevante que se coloca para esta Comissão. A primeira é aquela que o Sr. Presidente já presumiu, tem a ver de facto com a situação desta privatização de uma empresa de caráter estratégico na área das comunicações, assim é, mas num segundo plano, e eu diria não menos importante e não menos relevante para esta Comissão Parlamentar, pelo impacto que a situação concreta e as circunstâncias concretas que se verificaram neste processo de privatização podem colocar relativamente ao sistema financeiro do nosso país. E não é por acaso que, tratando-se da privatização dos Correios, quem não estivesse informado sobre o processo poderia perguntar o que é que o Sr. Governador do Banco de Portugal tem a ver com isto. É que poderemos estar perante uma alteração qualitativa de fundo no panorama do setor financeiro português, com a criação de um banco postal que vem responder a um segmento, digamos assim, do mercado que praticamente não tem oferta no nosso país. Há uma oferta nova que passa a ser criada, há uma resposta nova do ponto de vista de segmentos e nichos de mercado, do ponto de vista do setor financeiro, que ao longo dos anos foi sendo enunciada, prometida, equacionada, mas nunca se concretizou. Pelo menos houve dois processos que foram ensejados, mas que nunca foram por diante, com a Caixa e com o Banif. Mas agora, num contexto de empresa privatizada, há uma decisão perspectivada ou colocada em cima da mesa de se avançar com a constituição do Banco Postal. Bom, e isto num contexto em que o proprietário da empresa CTT não é o Estado, nem sequer é um conjunto qualquer de acionistas, pequenos acionistas do capitalismo popular, que patuscamente foi ilustrado no processo de privatização dos Correios. Imita já a sua ordem de compra ao seu banco para comprar ações, etc. Pois, quem o fez foi nada menos que o Deutsche Bank e a Goldman Sachs. E, portanto, estes dois são os dois principais acionistas institucionais do Banco Postal, assim que ele venha a ser criado e passe a ser uma das maiores redes de balcões no país, com uma oferta que mais ninguém tem, do ponto de vista estratégico. E, senhores deputados, se isto não vem a alterar de forma qualitativa o panorama do setor financeiro em Portugal, eu não sei o que é que virá. O senhor Governador do Banco de Portugal anunciou, por aqueles dias em que fervilhava o processo de privatização, que havia uma decisão favorável, condicionada à concretização das medidas anunciadas pela própria empresa CTT no processo de privatização, ou seja, alterava-se o prospecto da privatização em sede CMVM, incluía-se as medidas de criação do Banco Postal e dos seus objetivos, e o Sr. Governador do Banco de Portugal anunciou que, caso essas medidas fossem concretizadas, é que se fazia o Banco Postal. O que dá para perguntar em que circunstâncias é que não se admitiria, mas perante isto há todas as razões para que a Assembleia da República e esta Comissão Parlamentar em concreto faça a reflexão e a obtenção necessária da informação e do conhecimento para o acompanhamento de um processo destes que tem implicações que vão muito para além do setor das comunicações e dos serviços postais no nosso país, como eu julgo que acabei de demonstrar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Está apresentado o requerimento. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Era só para dizer que o Partido Socialista acompanha este pedido do PCP e considera-me da maior importância, porque para além de concordar com bastantes das coisas que foram aqui ditas pelo deputado Bruno Dias, há uma que nos parece particularmente relevante e que só por si justifica a chamada do Sr. Governador. Eu não sei se sabem, mas ao longo dos anos o Banco de Portugal sempre se opôs à criação do Banco Postal, com o argumento de instabilidade no setor, e o Banco de Portugal, como regulador do setor financeiro, tomou essa decisão, com a qual podemos ou não concordar. É um pouco estranho que, no exato momento em que a empresa é privatizada, a argumentação do Banco de Portugal mude. O Banco de Portugal certamente terá as suas razões, e eu penso que é de todo o interesse do Parlamento e destes deputados saber quais são. E por isso vamos acompanhar e votar favoravelmente este pedido do PCP.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que da parte da motivação do requerimento do PCP vem uma questão ideológica que nós respeitamos, mas qual não partilhamos, que tem a ver a crítica e a oposição a qualquer processo de privatização. Ok, essa é uma questão que nos separa, porque entendemos desde sempre que o facto de ser capital privado a gerir determinado tipo de empresas e ser detentores de determinado tipo de empresas não é nenhum handicap à economia, pelo contrário, é algo que pode até potenciar o seu crescimento. Sobre o processo em concreto, entendemos também que não temos dúvidas, mas a transparência e a informação deve ser plena e, portanto, nada a opor na audição do senhor Governador. Não que estejamos com dúvidas sobre este processo, mas porque entendemos que todos os esclarecimentos devem ser sempre dados aos portugueses e, em particular, no Parlamento, que é um órgão próprio para eles terem prestados. E daí, nada a opor.
Senhora Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começaria nesta matéria e regressando à última reunião por mais uma vez agradecer a lealdade parlamentar do PCP que aceitou o adiamento que teve tudo a ver com aquilo que foi uma mudança de coordenação no CDS e nada a ver com outras coisas que se passem aqui na Comissão. Indo concretamente ao assunto, eu creio que não precisarei de explicar que o CDS manifestamente não acompanha aqueles que são os fundamentos do requerimento e a oposição do PCP à privatização dos CTT. Mas nestas matérias é sempre bom que não fiquem quaisquer dúvidas. E, dessa maneira, se a criação do Banco Postal levanta dúvidas, nós somos favoráveis ao total e cabal esclarecimento dessas dúvidas e, portanto, da nossa parte, não nos oporemos à audição do Banco de Portugal. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Parece que temos aqui um consenso de todas as bancadas sobre a realização da audição. A mesa irá fazer as diligências para que ela decorra com a máxima brevidade, enfim, em função da articulação naturalmente com a agenda do Sr. Governador. Passamos ao ponto seguinte, análise anual de crescimento para 2014, este é o início do semestre europeu, é relator o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu farei uma apresentação muito simples e muito sintética deste relatório, até porque ele é tão extenso e tão pormenorizado, ou com tantos pequenos pormenores, diria eu, que é extremamente fastidioso fazer uma exposição global do mesmo, até pelo tempo que dispomos. A primeira nota é que neste relatório nós absorvemos três iniciativas não legislativas europeias. Naturalmente que a principal visa é a comunicação da Comissão que tem a análise anual do crescimento para 2014, mas acoplamos a esta de uma forma acessória e instrutória, se me é permitida esta expressão, duas outras iniciativas não legislativas, que é o projeto de relatório conjunto sobre o emprego e que, portanto, que acompanha, como digo, esta mesma comunicação, e o mesmo acontecendo com o relatório da Comissão relativamente ao mercado único, que se revela favorável ao crescimento e ao emprego e que também serve como contributo para a elaboração desta análise anual do crescimento para 2014. Para aqueles menos atentos, julgo que não será nenhum dos casos aqui presentes, mas para a comunicação social que possa estar a acompanhar esta matéria, este documento, a análise anual, esta comunicação é exatamente aquela que precede o lançamento do semestre europeu e que basicamente faz um balanço daquilo que é a situação económica e social na Europa e, por outro lado, estabelece um conjunto de prioridades estratégicas para a União Europeia no conjunto do ano seguinte, ou seja, do ano de 2014. Eu me cingiria apenas a elencar aquelas, porque é aquilo que parece que é mais importante neste momento, aquilo que são as principais linhas estratégicas, as principais prioridades que a União Europeia fixa então para 2014. Elas começam por definir uma prioridade estratégica que tem a ver com o prosseguir a consolidação orçamental diferenciada e favorável ao crescimento. Este é o título, aliás, da comunicação. Eu aqui destacaria o seguinte: a Comissão entende que, no caso concreto dos países com taxas de tributação relativamente elevadas, preconiza uma redução dos níveis de despesa ou o alargamento da base tributária ou ainda a remoção de isenções que possam eventualmente estar mal orientadas em vez de um aumento de impostos para se alcançar exatamente essa consolidação orçamental. nos países que tenham maior margem no orçamento, maior margem de manobra orçamental, essa consolidação deve partir ou deve-se basear com base em medidas ao estímulo ao investimento privado e ao consumo, ainda bem como investimentos públicos que também eles sejam favoráveis ao crescimento, dando aqui um conjunto de exemplos, nomeadamente nos domínios da educação, da investigação, da inovação, energia e ação climática. A Comissão, nesta matéria, chama também a atenção para a necessidade dos Estados-membros reforçarem a eficiência e a sustentabilidade financeira dos sistemas de proteção social e referenciando a importância para que seja estabelecida uma forma, e esta é a expressão, mais sistemática, uma ligação entre aquilo que é a idade legal de passagem à reforma e a esperança de média de vida. Importância ainda, ou referência ainda também para o facto nesta área da consolidação orçamental, a Comissão defender que a reformulação dos regimes fiscais existentes nos diferentes Estados-membros, não tem que ser necessariamente da mesma forma, devem, ao invés, portanto, de um aumento de impostos, devem basear-se, sobretudo, num alargamento das bases tributárias, quando não for possível, naturalmente, a redução da carga fiscal, e na transferência da carga fiscal sobre o trabalho, que hoje incide sobre o trabalho, para matérias coletáveis ligadas ao consumo, à propriedade, à poluição. Portanto, parece-me que é uma análise, seria sempre uma análise interessante de fazer. Um segundo objetivo, uma segunda grande prioridade, prende-se com a necessidade de restabelecer o crédito à economia, e aqui a Comissão destaca claramente a necessidade de uma reestruturação e saneamento financeiro dos bancos, salientando a importância que é para o mesmo a realização da União Bancária, importância esta para, naturalmente, quer para a estabilidade na zona euro, quer para o funcionamento do próprio mercado único. Destaca ainda também nesta grande prioridade para aquilo que deveria acontecer, que é o desenvolvimento de alternativas para o financiamento dos bancos, nomeadamente com recurso a opções para o capital de risco e desenvolvimento de instrumentos de utilização para as pequenas e médias empresas e mercados bolsistas alternativos. O terceiro grande conjunto, Sr. Presidente, eu não vou me alongar muito mais, de prioridades, prende-se com a promoção do crescimento e a competitividade, e aqui as grandes destaques, as grandes apostas da Comissão é que elas se façam na realização do mercado único, no mercado interno de energia, de modo, portanto, salientando muito especialmente o mercado de energia, de modo a contribuir para reduzir os custos de energia e melhorar a relação custo-eficácia de regimes de apoio a energias renováveis. Ainda uma referência para a necessidade dos Estados serem capazes de uma melhor aplicação daquilo que é a diretiva de serviços, nomeadamente através de uma reformulação de restrições que hoje afetam o acesso a profissões regulamentadas. Quarto grande conjunto de objetivos, de prioridades, encontrar uma solução para o desemprego e as consequências sociais da crise. Aqui o destaque vai para a necessidade de, naturalmente, como podia deixar de ser, de estimular a criação do emprego, mas a Comissão defende claramente que ela passa ou pode passar em boa medida por uma redução da carga fiscal sobre o trabalho e muito em especial na redução da carga fiscal que incide sobre os trabalhadores que oferecem os salários mais baixos, bem como aos jovens trabalhadores. Curiosamente, a Comissão também defende que era importante assegurar que a evolução dos salários esteja, na medida do possível, em conformidade com a própria produtividade da economia. Referência também para o facto... Naturalmente, eu estou a dar a opinião da Comissão, não estou a emitir a minha opinião sobre a matéria. Naturalmente, também o facto de a Comissão alertar para a necessidade de ocorrer uma harmonização da legislação relativa à proteção do emprego, mas, sobretudo, reforçar a luta contra o trabalho não declarado. Finalmente, Sr. Presidente, e para terminar, o quinto e último ponto de prioridades estratégicas prende-se com a modernização e a administração pública, onde é chamada claramente a atenção para a necessidade de criar mecanismos de simplificação, de redução da burocracia que hoje impera em muitas administrações públicas, e isso obriga, por um lado, à melhoria da qualidade da legislação que lhe está dirigida, especialmente para o efeito, mas também da qualidade da legislação ligada à criação de empresas e, muito em particular, das pequenas e médias empresas. Sr. Presidente, quanto ao demais, naturalmente que isto levar-nos, e há aqui uma grande discussão, certamente muito interessante, mas para as quais julgo que não teremos todo esse tempo disponível. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, pelo relatório e pela apresentação que foi feita. Não, Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. O voto do Partido Socialista não pretende ser uma concordância com as orientações económicas da Comissão Europeia, que nos parecem manifestamente desadequadas e desajustadas do momento que vivemos, mas apenas com o trabalho do Sr. Relator, que se limita a relatar a comunicação da Comissão e, portanto, terá o voto favorável do PS.
Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, como diz o senhor, primeiro saudar o Sr. Deputado Relator, terá tido um imenso trabalho na análise e na preparação deste relatório. Como diz muito bem nas suas conclusões, estes documentos não são de natureza legislativa, portanto não há que decidir aqui se eles cumprem o princípio da subsidiariedade ou outros. Portanto, trata-se, ao fim e ao cabo, de, num relatório destes, relatar aquilo que são as análises da Comissão Europeia. E, obviamente, que nestas situações, o que estamos a votar não é tanto o relatório do senhor deputado relator, mas é a análise que a Comissão Europeia faz destas situações. Esta é a interpretação que se poderá tirar, que muitas vezes é retirada destes documentos. Quando estamos a votar documentos de natureza legislativa, estamos a votar aquelas conclusões se entendemos se cumpre ou não o princípio da subsidiariedade, por exemplo. Mas quando analisamos documentos não legislativa, há sempre a interpretação de que o que se está a votar é a natureza dos documentos, o seu conteúdo, e não a descrição que ela é feita do relatório, pelo seu relator. Queria dizer que nos parece que o relatório é apresentado de forma imparcial, o seu deputado limita-se a transcrever para o relatório aquilo que são as opiniões da Comissão Europeia relativamente a estas matérias. Nós queremos deixar claro a nossa discordância relativamente àquilo que são as opiniões da Comissão, mas reconhecemos que o trabalho feito pelo seu deputado relator é um trabalho apenas de transcrição, sem acrescentar a sua opinião a estas matérias, pelo que não votaremos contra o documento, mas iremos abster, sinalizando desta forma que não nos revemos nas análises que são feitas pela Comissão Europeia sobre estas matérias.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cília Meirelles.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, para saudar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, o Sr. Deputado Relator. De facto, é um relatório extenso e dizer-lhe que o CDS naturalmente votará a favor, sendo que este voto a favor, eu gostava que isso também ficasse expresso, não tem a ver com uma concordância em relação àquilo que é analisado no relatório, mas sim com o facto do relatório ser circunstanciado, ou seja, nas votações dos relatórios, e compreendendo naturalmente outras interpretações, mas nas votações dos relatórios aquilo que é feito é uma votação do relatório em si e não da iniciativa que lhe é subjacente. Se assim fosse, votaríamos, por exemplo, projetos de resolução que tivessem estes documentos, mas são obviamente legítimas outras interpretações. Mas só para explicitar que o voto a favor não tem a ver com as iniciativas que subjazem ao relatório, mas sim com o relatório per si.
Muito obrigado. Não há outros pedidos de palavra. Senhor deputado relator, se pretende fazer algum comentário às
intervenções. Presidente, apenas naturalmente para agradecer.
Não houve propriamente questões.
Não houve questões, mas naturalmente para agradecer. As observações foram feitas e esse agradecimento é sempre devido. E uma segunda nota que, de facto, há sempre esta questão que se coloca-se relativamente a esta matéria, esta discussão que temos aqui, o deputado João Galamba deu enfoque de que o voto favorável não coincide, não pode significar a concordância com o teor das opiniões ou das posições nele assumidas, que não são do relator, mas sim da Comissão. E, portanto, é uma posição com a qual nós naturalmente concordamos, mas respeitamos naturalmente também a posição que foi vincada pelo Partido Comunista, de que também o voto da abstenção não significa discordância com os termos do relatório e da sua objetividade, mas apenas como uma forma também de sinalizar. Eu julgo que ambas as posições têm o mesmo grau de legitimidade e percebem-se com a mesma amplitude, nós comungamos mais da opinião de que votaremos favoravelmente, naturalmente com as mesmas reservas que a Sra. Deputada Celionor aqui fez, a Sra. Marelos, peço desculpa, nada de confusões. Naturalmente que nós também, nós próprios, o grupo parlamentar do PSD, e é evidente que não ia votar contra o relatório do seu próprio relato, sendo o relator do próprio PSD, mas isso também não significa, que é isso que eu queria aqui deixar, não significa uma concordância em absoluto com as posições, nem do próprio relator, com as posições próximas. Exatamente, portanto estamos a votar o relatório em si e não a comunicação, e é portanto também nessas circunstâncias que queria sinalizar o voto do PSD. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Aquilo que vai ser posto à votação é o relatório.
Sr. Presidente, naturalmente que o voto do relator, porque o voto do PSD é feito pelo... pela coordenação. Peço desculpa.
Bom, Sr. Deputado... Bom, senhores deputados, eu saúdo o deputado relator pelo trabalho... Saúdo o deputado relator pelo trabalho exaustivo feito sobre esta matéria. Aquilo que vai ser posto à votação é o relatório. Naturalmente, o âmbito e o sentido da votação dos relatórios é algo que cada bancada interpretará da melhor forma. Nós não vamos votar a análise anual de crescimento, nem os documentos que são anexos sobre emprego ou sobre os obstáculos que subsistem nos Estados-membros em matéria de coordenação económica e financeira. Vamos votar o relatório nos termos em que ele está. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado com o voto a favor do PSD, do PS e do CDS, a abstenção do PCP. Esta é uma matéria central do debate europeu e nacional, é aliás o tema central da Semana Europeia que se inicia segunda-feira no Parlamento Europeu. A delegação do Parlamento Nacional tem 6 deputados, 2 dos quais desta Comissão, o Sr. Deputado João Galamba e eu próprio, dentro da rotação que é feita entre grupos parlamentares, na presença, e este é o ponto de partida exatamente do debate que é lançado pelo Presidente da Comissão Europeia a partir da próxima segunda-feira. Passamos ao ponto seguinte, que é também uma hora...
É como é factual.
Passamos ao ponto 9. O ponto 9 havia ser aqui uma expectativa que é já temos relator, não temos autor. Mas como a iniciativa está agendada para plenário amanhã, uma iniciativa do Bloco de Esquerda que amplia as condições de acesso ao regime de crédito a deficientes, o relatório está, enfim, não podemos, o relatório está elaborado, temos o relator connosco. Tem a palavra, Sr. Deputado Carlos Santos Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta iniciativa legislativa do Bloco de Esquerda visa, no essencial, ampliar o acesso ao regime de crédito bonificado para cidadãos portadores de deficiência e, nessa circunstância, vem preencher um vazio legal que existia relativamente a situações em que, após a existência de um crédito à habitação, o cidadão que acabava por adquirir e ser portador de uma deficiência, estava praticamente impedido de aceder a esse mesmo regime, na medida em que os bancos alegavam a não existência de um enquadramento legislativo para que esses cidadãos pudessem beneficiar do regime de crédito de habitação bonificado, semelhante ao dos funcionários bancários. Nessa circunstância, é com propósito que esta iniciativa legislativa aqui é colocada neste Parlamento, pelo Bloco de Esquerda, e naturalmente, portanto, nós, Grupo Parlamentar, reservamos, o PSD, reservamos a nossa posição para plenário. Mas, do resto, a iniciativa legislativa cumpre todos os requisitos e informações necessárias para subir a plenário e, do ponto de vista constitucional, está assegurada a sua viabilidade, e é isto que nos é presente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Relator. Não vejo pedidos, vejo um pedido de palavra, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só uma questão de rigor terminológico. As pessoas com deficiência não são pessoas portadoras de deficiência, são pessoas com deficiência. As pessoas não deixam a sua deficiência à porta se quiserem, não a transportam consigo. É só uma questão de rigor terminológico. Eu acho que no parecer não é utilizada a expressão pessoas portadoras de deficiência. Acho que até está bem, pela leitura rápida que fiz, mas pedi ao relator para verificar. Houve uma discussão nas Nações Unidas sobre esta matéria gigantesca que não vale a pena aqui explanar, mas a expressão correta internacionalmente e nacionalmente é pessoas com deficiência e não pessoas portadoras com deficiência, portadoras de deficiência, portanto, pessoas com deficiência. Mas, salvo erro, só podia, era o relator, se tivesse o cuidado de também posso dar uma ajuda, mas se houver essa expressão, corrigi-la por uma questão de rigor terminológico só.
Bem, está tomada a devida nota, que é feita quer ao relator, quer provavelmente ao partido autor da iniciativa, que entretanto passou a estar connosco também, uma iniciativa do Bloco de Esquerda, que está em discussão. Sr. Deputado Relator.
É apenas dizer que se tratou de uma expressão e uma verbalização oral e na circunstância, portanto, não é mais do que isso. Portanto, muito obrigado.
Não temos dúvida sobre isso. Vamos então votar o relatório do Sr. Deputado Carlos Santos Silva. Votos a favor. Foi o Bloco de Esquerda, vota a favor. Sim. Então, aprovado por unanimidade. Esta iniciativa será discutida amanhã. Uma iniciativa. Último relatório, é um relatório do Sr. Deputado Nuno Santos, Pedro Nuno Santos, sobre a avaliação geral da situação e perspectivas orçamentais e parecer sobre as propostas de orçamento de vários Estados-membros. Isto é uma iniciativa que resulta do TUPEC e ao qual a Comissão Europeia deu cumprimento pela primeira vez em 2015. Houve um grande debate sobre esta matéria na reunião que tivemos na Lituânia, sobre a eficácia e sobre a articulação disto com o calendário dos orçamentos nacionais, mas enfim, admito que aí era em cima do acontecimento, foi a primeira vez que aconteceu. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, que terá certamente apreciado a matéria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, esta é, como disse, uma comunicação que dá resposta às últimas alterações feitas em matéria de governação económica. Tem a mesma natureza que a comunicação, que o relatório, que a comunicação sobre a qual versou o relatório do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, quer dizer, é um documento não legislativo da Comissão e que não suscita questões que impliquem acompanhamento. E neste caso em concreto, neste primeiro ano, tem ainda menos importância para Portugal, porque Portugal não foi obrigado a apresentar um projeto de proposta de orçamento, uma vez que está sob resgate, e portanto o acompanhamento é ainda mais rigoroso ou mais intenso do que seria no quadro do TUPEC, e portanto esta comunicação versa sobre apenas 13 países, exclui os 4 países do euro que estão sob resgate. E portanto aquilo que está aqui em causa é a apresentação até 15 de outubro por cada um dos países membros da zona euro, de um projeto de proposta de orçamento, que tem como objetivo apresentar resumidamente aquilo que é o orçamento que vai ser apresentado no país. E depois há uma classificação por parte da Comissão Europeia dessas propostas, desses projetos de proposta de orçamento, e que são, só a título de exemplo, não vou agora entrar em pormenor sobre a avaliação de cada um dos 13 países, mas eles são estes projetos de proposta de orçamento são classificados de acordo com a seguinte categorização: em conformidade com as regras do PEC, conformidade sem margem, conformidade em geral, risco de não conformidade. E os países depois, os projetos são distribuídos para estas diferentes categorias. Eu escuso-me de estar aqui a fazer a apresentação da avaliação de cada um dos países, até porque Portugal também não está incluído. Mas pronto, mas a comunicação é esta, é a primeira de muitas. Vamos ainda perceber qual é o real impacto destas alterações nos próximos anos, aliás, já neste ano em curso. Mas, como disse inicialmente, não é um documento legislativo, portanto não está aqui em causa a apreciação do cumprimento do princípio da subsidiariedade e, de facto, não há nenhuma questão que implique posterior acompanhamento, portanto está em condições de prosseguir para a Comissão de Assuntos Europeus. Muito obrigado.
Senhores deputados, Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Trata-se de um parecer factual, como já o disse o Sr. Deputado Relator, e saudar a elaboração do mesmo e que o Grupo Parlamentar do PSD irá votar favoravelmente.
Então, Sr. Deputado Paulo Sá.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, tenho passado ao Sr. Deputado Relator e dizer que iremos abster pelos motivos apresentados anteriormente relativamente ao anterior relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É de facto, os países são classificados nessas 4 gavetas, os dois únicos países perfeitos são a Estónia e a Alemanha, são dos 13 da zona euro que são apreciados. Uma questão que foi discutida, que foi referida para alguns na Lituânia, foi, o Sr. Deputado Michel Seufert acompanhou-me nessa deslocação, é que a Comissão, no fundo, relativamente aos quatro países em programa de ajustamento, demite-se de emitir opinião. Isto, no fundo, acolhe, remete para aquilo que são os relatórios das troicas na avaliação que fizeram de Portugal, Irlanda, Grécia e Chipre. Aquilo que foi dito para alguns é que a Comissão permite um debate democrático, estava a ser feito ali com os Parlamentos, e, portanto, essas troicas são entidades sem legitimidade democrática, puramente técnicas, e, portanto, a Comissão, é evidente, pode-se dizer que acolhe, ao dizer compra por inteiro, não é? Mas isso estava muito na origem daquilo que foi a missão do Parlamento Europeu, que esteve connosco há uns dias e que tem uma visão crítica, no fundo, a Comissão se demitir de tomar posição e classificar apenas os outros 13 países que não estão sujeitos a programas de ajustamento. Queria dar-lhes esta informação complementar apenas, que não afeta, aliás, o relatório. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? O Bloco de Esquerda como vota? O relatório foi aprovado com a abstenção do PCP e o voto a favor dos restantes grupos parlamentares. Vamos então passar, brevíssima interrupção, e iria chamar a FESAP, que não é, que já estará connosco aí, para retomarmos o tema Lei Geral de Trabalho em Função.